Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então fique conosco nesta sintonia. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vem cá, rapaz, a impressão minha, o mês voou, porque chegou o final do mês de novembro, amanhã já é dezembro.
É verdade.
Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Deu uma voada aí, né? Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Tempo final de ano, assim, as coisas ficam mais corridas e parece que o tempo voa, hein?
Demais. Não, e você deita, daqui a pouco já acorda. Isso, também. Amanheceu o dia, meu Deus, está muito acelerado, muito.
Pois é, muitas informações para você a partir de agora sobre tudo o que acontece na nossa região e no mundo. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você poder fazer suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. É, muitas informações a partir de agora, Kátia.
Isso mesmo, aqui o ouvinte fica bem informado. Olha, 12 horas e 7 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que você lá, você pode fazer suas compras lá na Supermoda, tá? Para este Natal e parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 10 vezes sem juros no crediário. É só na Supermoda Ilhéus. 12 horas e 8 minutinhos, o Jornal do Meio Dia. É, a partir de agora, deixa você bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. O Jornal à Tarde informa: Salvador cancela o tradicional Festival da Virada no Réveillon. É, gente, é o famoso Réveillon aí de Salvador, que desde o mandato de Assis Neto recebeu o nome de Festival da Virada. Então, ontem nós divulgamos, trazemos a informação assim que o prefeito Bruno Reis divulgou, né? Informando que estava cancelando por questões de cautela aí em relação à Covid-19, né? Porque a gente ainda vive uma pandemia, sem falar dessa cepa aí nova, né? A Ômicron, que está preocupando, né, Marcos?
É verdade, sim. Jornal Dia de Teresina, governo reúne equipe e faz balanço de 2021.
Jornal Meio Norte, Teresina, Estado libera, Expo App terá 50% do público no espaço.
Folha de Pernambuco, Réveillon cancelado em 7 capitais.
Pois é, né? Além de Salvador, outras capitais aí já cancelaram esse Réveillon. Mas Rio de Janeiro, né? Mantém tudo até então, tá mantido Réveillon, Carnaval, que coisa, hein?
É, vamos ver, hein?
É, eu espero que isso não traga problemas para todos os brasileiros em relação a essa Covid. Jornal do Comércio de Recife, sobe alerta contra Ômicron, que é essa cepa aí nova da Covid-19.
Diário do Nordeste de Fortaleza, atendimento deficitário na saúde mental infantil.
Que triste. Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Cocaína apreendida no porto em 2021 soma mais de 2 mil toneladas, né? Mais de 2 mil toneladas. Na verdade, são quase...
Quase 2.500.
E 500 toneladas, né, Marcos? Só lá, neste porto, tá?
Isso.
No Natal, em Natal.
Jornal Globo do Rio, orçamento secreto terá teto, mas transparência não é assegurada.
Jornal Dia do Rio, governo do Rio antecipa pagamento dos servidores.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, mais de 70 policiais, cães e helicóptero na caçada a assassino.
Ele matou, né, a mulher grávida e a enteada de 2 anos.
Que crime horrendo, hein?
Horrível isso, viu? Muito triste mesmo. As fotos dele já estão circulando aí. Se der hoje ainda eu comento aqui o nome do cidadão, trago algumas informações, tá? É bom para o povo ajudar, né? Porque esse aí precisa acertar as contas com a justiça.
Sim.
O mais rápido possível. Ele é um monstro. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Congresso aprova projeto que mantém o orçamento secreto.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, BH tem suspeita da variante Ômicron.
Jornal Folha de São Paulo, variante Ômicron representa risco muito elevado, diz OMS.
O Estado de São Paulo, Congresso ignora a STF e decide manter o orçamento secreto.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 10 minutinhos, você está acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia, fica bem informado. Eu já quero agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga, ligado no Jornal do Meio-Dia, obrigada pela audiência. Andréia, um beijo, minha linda. Ele Guerreiro aí, ligadinhos, né, no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Déia, um beijo para você. Minha amiga Maili Midles, lá direto de Itabuna, também acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Maili, amiga, um beijo para você, saudades, viu? E todos os nossos queridos ouvintes que estão aí na sintonia, muito, muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Mas vai melhorar, viu, Maili? Vai melhorar. O investimento já foi feito, tá chegando aí. Te digo depois. não posso dar spoiler das coisas assim da rádio, não, né? Daqui a pouco o Valderico Júnior me pega. Depois eu lhe conto, né? Faz de conta que você não te contei, mas eu lhe conto depois. Um beijo, Maili. Olha, são 12 horas e 13 minutinhos aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéusa e Itabuna. Depois que eu questionei muito aqui, tô recebendo, viu? Todo dia, né? De ontem pra cá, tô recebendo aí o boletim da Covid-19 de Ilhéus atualizado.
Olha aí.
Agradeço a Rayane, da Secom Ilhéus, tá me enviando aqui, né, Rayane? Aí ela fala, recebi, eu te envio logo. Então, obrigada, Rayane. Ela é muito atenciosa, viu?
Grande figura, Rayane.
Aproveitar e mandar um abraço pra Monique também, que trabalha na Secom Ilhéus.
Monique Ribeiro, abraço.
Nossa amiga querida, um beijo pra você, Monique. Ana Karenine também, muito simpática. Um beijo pra você, Ana.
Verdade.
E a galera da Secom tá sempre nos dando audiência, que eu sei. Um abraço pra vocês aí, viu?
Se o dado não chegar, talvez seja a força maior, né?
Exato, exato. Olha, no boletim da Covid aqui de Ilhéus, né, atualizado de ontem à noite, 29, informa que o município tem 27 casos ativos. Ou seja, ontem, quando eu divulguei, tinha 28, hoje tem 27, já diminuiu. Que zere isso aí, né? E o município, no município, tem 41 leitos de UTI Covid. Desses 41, apenas 7 estão ocupados. Então, um paciente é do município de Ilhéus e 6 são de outros municípios, tá? Então, tá aí o boletim da Covid-19 de Ilhéus atualizado. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse boletim da Covid de Itabuna, se ele está atualizado, para também divulgar aqui para vocês, tá? Porque diariamente a gente recebe esses boletins, mas não tem aqui o boletim atualizado, tá? Então, só tem o de Ilhéus para divulgar neste momento. São 12 horas e 15 minutos. Por falar em boletim Covid, a gente lembra que tem vacinação, tá? nos postos de saúde de Ilhéus, essa vacinação contra a Covid-19, a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, também a famosa repescagem, né? Primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. Olha, você que tem 18 anos ou mais e não tomou sua primeira dose, tome vergonha na tua cara, vá tomar, moço. Que medo é esse, minha gente? Vamos tomar essa vacina aí para ajudar, né? Acabar com esse Covid aí, para que não surjam mais cepas, né? A gente precisa disso. Quem fala isso são os próprios especialistas, né? Quanto mais gente vacinada, mais as coisas vão melhorando. E aí tem a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em Ilhéus para as pessoas com data marcada até hoje, dia 30 de novembro. Segunda dose para as vacinas de Oxford e Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até 5 de outubro, já está sendo antecipada. E aplicação da terceira dose da vacina para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses, tá? Então, vá lá tomar a sua dose aí de esperança da Covid-19. Tá chique você, hein, Maeli? É isso aí, minha filha. Então, pode ser o sinal, viu? A gente vê isso depois. Ele fala. Olha, 12 horas e 17 minutos. Vamos trazer informação. Nesse instante, o Léo até me perguntou, o Léo que trabalha aqui com a gente. Como assim? Muita chuva em Ilhéus? É, né, Marcos?
Verdade.
Ilhéus tem previsão aí de chuvas fortes?
É, e o pessoal que está sempre naquela zona de perigo, em morros, encostas, né, tem que ter cuidado. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, informou hoje que há previsão de chuvas fortes em Ilhéus nos próximos 5 dias, com volume de 152 milímetros. A Prefeitura de Ilhéus divulgou 2 telefones para contato com a Defesa Civil em caso de alagamento ou deslizamento de terra. Os números são 98178-2255 e 98836-2753, ambos com prefixo 73. Então, repetindo, Defesa Civil Ilhéus, 98178-2255 e 98836-2753.
Pois é, então fiquem atentos, esses próximos 5 dias, 152 milímetros aí de chuva em Ilhéus, tá? Então, quem informa isso é o próprio Centro, né, Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E aí o Marcos acabou de divulgar. Qualquer dúvida, pode pedir que a gente passe aí o número da Defesa Civil de Ilhéus. Lembrando que se essa chuva também cair em Itabuna, o número da Defesa Civil em Itabuna, caso você precise, é o 153. Muito fácil. 153 é o número da Defesa Civil em Itabuna. Eu acho que seria interessante todos os municípios fazer isso, né? Colocar um númerozinho assim, básico, fácil, 3 números, né? Bem fácil. Só repetindo o número da Defesa Civil de Ilhéus, 98178-2255, 98836-2753. Olha, Marcos, no noticiário estadual, a gente aproveita aqui e traz mais informações, porque tem a ver com o mesmo assunto de chuva. Em Mundo Novo, né, interior da Bahia, enxurrada engoliu o veículo durante a chuva. 11 cidades baianas já estão em emergência. Então, as chuvas que caíram na noite de ontem em Mundo Novo deixaram diversas ruas alagadas. Em um trecho entre as avenidas Elisa Neri e Oswaldo Vitória, um carro foi engolido pela enxurrada, o que fez os ocupantes abandonarem o veículo na via. E aí, segundo a assessoria da prefeitura, estima-se que choveu cerca de 200 milímetros, Marcos.
Muita chuva, hein?
Muita chuva, só num dia. As precipitações tiveram início por volta das 6 da noite e se estenderam até 1 da madrugada de hoje. Até o momento, não há informações de desabrigados nem de prejuízos causados. Os locais mais afetados ficam na sede do município. No entanto, estradas vicinais também ficaram danificadas. As chuvas também causaram transtornos em cidades próximas, como Baixa Grande, da Bacia do Jacuípe. Segundo a Defesa Civil do Estado, a SUDEC, água e lama invadiram casas durante as chuvas, que tiveram início por volta das 7 da noite, e a estimativa é que choveu cerca de 130 milímetros, tá? Nessa área aqui que eu disse, que eu informei a vocês, que é em Baixa Grande, ali na Bacia do Jacuípe. mais distante aí, Marcos, das duas cidades, o município de Tarantim, que já fica ali no médio sudoeste, também registrou chuvas. As precipitações também alagaram ruas e deixaram trechos de lama em Campo Formoso, na região do Piemonte Norte, do Itapicuru também. E mesmo com as precipitações, a Defesa Civil local informou que não houve desabrigados nem feridos. Olha, ao todo, são 11 cidades, tá? Na Bahia, 11 cidades já estão com decreto de emergência devido às chuvas. São elas Amélia Rodrigues, Ibicoara, Itaberaba, Mucugê, Mutuípe, Teolândia, Jaguaquara, Rui Barbosa, Maragogipe, Eunápolis e Itacaré. Eu até vi aí informações que o prefeito já estava em reunião, né, com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Então essas são cidades aí em emergência por conta dessas chuvas aqui na Bahia. Muita chuva mesmo, hein?
É, infelizmente, então, né? Vem esses problemas.
Fiquem sempre atentos aí. Precisando, necessitando, acione sempre a Defesa Civil do seu município ou o Corpo de Bombeiros, tá bom? Olha, são 12 horas e 21 minutos, vamos aproveitar aqui que temos tempo para liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone ou me envia mensagem escrita para o 98829-1029, tá bom? Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgarmos aí mensagens de ouvintes e também me dar uma passada na fanpage, no Facebook, agradecer o pessoal da fanpage, hein? Sempre ligadinhos aqui, acompanhando a gente, assistindo a gente aqui no estúdio, né? Então, obrigada aí a todos vocês pela audiência diária.
Um abraço para o Wilson Ferreira pela fanpage, mandando boa tarde. O João Esteves, a Jéssica Santos. Boa tarde, Kátia. Estou ligada no Jornal do Meio-Dia pelo Facebook. Estou na Avenida Roberto Santos, em Ilhéus.
E pelo nosso... obrigada.
Pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Me chamo Maria Selma, sou de Ilhéus. Gostaria de saber... com relação ao benefício Bolsa Família, né? O extinto Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Se vamos receber os R$400 este mês de dezembro. Obrigado, tenha uma ótima tarde.
Não tenho certeza, mas assim que eu tiver essa informação, eu passo para vocês. Eu tô achando que sim, né? Mas...
É bem provável, tá? Tá essa votação ainda, né, com relação à PEC dos precatórios, então tá dependendo disso.
Vamos aguardar aí, né? Saindo a informação oficial vinda do governo federal, nós vamos sim divulgar para vocês, tá bom?
Boa tarde, sou Maria, gostaria de fazer uma reclamação. Perto da escola Vovô Isaac, né? A escola está em reforma, só que do lado da escola tem um muro. O povo está colocando lixo, o muro está... não precisa do povo jogar lixo ali, porque o carro passa na rua, né? É perto do bar da Mai, então... Lá próximo à escola Vovô Isaac, o pessoal colocando muito lixo no muro ao lado da escola. A nossa ouvinte Maria está reclamando.
Fica onde essa escola?
Não sei exatamente, a Vovô Isaac não lembro.
Mas então, é em Ilhéus. Agora sim, as pessoas têm que ter cuidado aí, né? Tem que ter esse cuidado de não sair espalhando lixo. Aproveitar e perguntar aos moradores ali do próximo ao Colégio Caíque, né? Que fica ali mais ou menos... Ali é Hernani Sá, né, Marcos? Famosa Urbis.
Sim, sim.
Eu vi tanto lixo ali, e aí eu pergunto, como é que está? Melhorou? Tiraram mais? Como é que está essa situação? Porque eu fiquei chocada com o que eu vi ali, uma certa feita. Ai, ai, viu, gente? A gente não pode sair jogando lixo em qualquer lugar, não. E também lembrando que a pasta aí de serviços urbanos também tem que se preocupar com isso, né? Eu acho que tem que estar sempre circulando pela cidade para ver quais são os locais que estão assim para fazer uma limpeza,
sim,
né?
Sim.
É muito importante, viu,
minha gente? A escola Vovô Isaac fica ali no Malhado, na Avenida Esperanto, Kátia.
Então pronto, a escola Vovô Isaac fica no Malhado, lá tá cheio de lixo, não é isso? Ao redor da escola.
Colado no muro, né?
Colado no muro aí. Vamos fazer essa limpeza aí, viu, Serviços Urbanos de Ilhéus? Não esqueçam de dar uma passadinha ali na escola Vovô Isaac, no Malhado, Avenida Esperanto, é isso mesmo?
É.
Não é porque eu não conheço a avenida. Olha, são 12 horas e 25 minutos. Estou recebendo aqui umas mensagens de ouvintes. Vinda, sabe de onde? Do bairro do Salobrinho. E essas coisas me deixam indignadas, porque a população já não é assistida devidamente na saúde pública, né? E quando se fala em Ilhéus, meu amigo, menos ainda. E aí, gente, tiraram lá a médica da área de pediatria do posto. E agora, como é que ficam as crianças lá do bairro do Salobrinho, em Secretaria de Saúde? Vai ser substituída o mais rápido possível? Né? Ou vai deixar o povo desassistido? Pelo amor de Deus, gente. Ó, médico pediatra, Marcos, já não é fácil encontrar por aí. Aí quando se tem um num posto para atender a população, aí vai lá e tira, por quê?
Aí pune a população.
É, né? Quem tá punindo a população. Então a gente quer saber o porquê que tiraram a médica pediatra do posto do Salobrinho. O povo tá aqui questionando, tá chovendo mensagem aqui. Chovendo mensagens. Então eu quero saber da Secretaria de Saúde, eu quero esta resposta, tá? Pra gente passar pra população aí. Não dá pra população ficar desassistida, né, gente? Principalmente criança, né? Pelo amor de Deus, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus, ajuda o povo aí. Eu quero uma resposta. 12 horas e 27 minutos, ó, pra isso, gente, fazendo compras ali na Hiper Bombom. Eu sei de tudo, viu, Bolinha? É, eu recebo tudo, viu? É o Nelly Júnior, famoso Bolinha. Recebi prints, fotos. Um beijo pra Paty Tristão, da Hiper Bombom, toda a sua equipe. Um beijo, meu amigo Bolinha. Compre bastante aí, viu? Seu empresário aí, tem um restaurante top agora. É, jogue duro aí, viu? Um beijo pra você e pra sua família. Temos um ouvinte na linha, nós vamos atender o nosso ouvinte. Alô, boa tarde, quem fala e de onde? Oi.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É Sônia.
Quem?
Sônia, fala de onde?
Eu falo do Retiro.
Do Retiro. Qual o problema aí?
Eu tenho uma reclamação sobre a escola do Retiro, porque botaram o nome da escola, a Escola Nuclear de Joerana. Toda a vida foi Escola Manuel Malaquias do Retiro. E agora eles botaram o nome de Joerana. Por quê? Só o município é Joerana. Então a gente não dá, porque se era do Retiro, eu dei e tudo tem 58 anos, eu estudei no Retiro de Escola Nuclear de Retiro. E agora está mudando para Joerana. Por quê? Eu não sou contra nada Joerana. Joerana não aceitaria a Escola Nuclear de Joerana. Quer dizer que aqui é só uma sala. E tudo beneficia da Joerana. Não, a gente queremos a Escola do Retiro. Eu não acho de acordo, tá?
Tá bom, minha linda. Pode deixar.
É muito ruim.
Tá certo. Obrigado. A gente vai questionar aqui, viu? É, essa coisa aí da escola aí, gente, pelo amor de Deus, né?
Ela é do Retiro, né? Lá, uhum. É a Escola Nuclear do Retiro e tá mudando o nome, Escola Nuclear da Joerana. Então, Dona Sônia tá reclamando, você sabe por quê, né?
É, então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação de Ilhéus, a gente precisa saber, né, passar aí a informação para os cidadãos ilhéenses, né, em relação a essa questão da escola. Olha, são 12 horas e 29 minutos. Divulga alguma mensagem de ouvinte para nós, por gentileza, Marcos, que a gente já vai para o intervalo comercial.
É, boa tarde. É, gostaria de falar sobre a praça de táxi na faixa exclusiva para ônibus e também foram colocadas placas de estacionamento também na faixa exclusiva de coletivo. Quero saber se o engenheiro de trânsito de Ilhéus já viu isso, né, em alguma outra cidade. Uma verdadeira falta de respeito e conhecimento das normas de trânsito. Isso é no Pontal. É, o Walter do Vilela, né, está pedindo aí que as autoridades competentes verifiquem isso. O trânsito em Ilhéus está uma bagunça total.
Então vamos pedir aí o SERPA para verificar essa questão aí. Qual é o local aí no Pontal que ele está falando?
No Pontal.
Ele não deu detalhe, local exato, né? Uhum. Pontal é grande, é bom dar uma referência aí, viu? Olha, a gente pontualmente 12h30, então nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:37, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, nós já liberamos a participação do ouvinte, agora aqui quando chove muito, né, Ilhéus, é impressionante, né, dona Oi? Fica péssima, gente, fica péssima a linha. E aí o ouvinte entra no ar e fica chiando, chiando, a gente não consegue ouvir direito e nem quem está ouvindo, né, pelo rádio. Então, de preferência, envie mensagem aí para o 988291029, mensagem escrita, que nós divulgamos aqui a sua denúncia ou reclamação. Inclusive, eu estava aqui lendo e relendo, avaliando aqui com calma, uma denúncia de uma moradora do bairro do Pontal. E super tem lógica o que ela disse, é verdade, porque eu vejo isso de perto, nós que passamos muito pelo Pontal, né, Marcos?
Verdade.
A gente vê ela falando que ali naquele calçamento, aquela calçada, aquele calçadão que tem, a calçada que tem na principal, na Lomanto Júnior, onde as pessoas fazem muito caminhadas, né?
É o passeio da Lomanto
Júnior. O passeio, é isso mesmo. Está muito danificado, causando quedas nas pessoas que fazem caminhadas ali. E quando é um idoso, gente, imagine. Idoso, a gente tem que ter todo cuidado para que ele não caia. Aí a pessoa está fazendo a sua caminhada para manter a saúde, cai. E aí a médica que atendeu até uma idosa agora recente, ela disse que tem atendido outras pessoas.
Olha.
Não só idoso, pessoas até novas, né, mais jovens, que também caíram ali fazendo a caminhada por conta da estrutura que está bem danificada nesse passeio na Avenida Lomanto Júnior. Viu, Prefeitura? Viu, Secretaria de Infraestrutura? Vamos melhorar essa questão aí para que não ocorra mais esses acidentezinhos, né, Marcos?
A pessoa vai sair de sua casa, né? Deixar o sedentarismo de lado para melhorar a condição de saúde e física e acontece isso.
Exato. Outra coisa que a ouvinte estava reclamando, e eu já reclamei isso várias vezes, né? Porque eu passo muito ali. Ela falou, na Avenida Coronel, na Rua Coronel Pessoa, no Pontal, tem um buraco lá que está lá há muito tempo. E ninguém na prefeitura vê isso? Não, o pior que ali são vários. Você já observou que nessa Rua Coronel Pessoa, no Pontal, o asfalto ele vai afundando, criando buraco. Daqui a pouco abre cratera.
É verdade.
Teve um mesmo entre uma padaria e a drogaria, entre a padaria que tem ali e a drogaria Velanes, ficou um tempão, o pessoal colocou um pau ali com um pano para sinalizar. E o próprio povo ali daquela rua que teve que tapar, porque ninguém da Secretaria de Infraestrutura resolve. Gente, ali é uma rua super movimentada, a pessoa está no Pontal, seguindo pela Avenida Lomanto Júnior, que é ir para o sul, muita gente entra por ali, eu faço isso quase diariamente. Sim. E eu vejo a situação ali, e aí ninguém da prefeitura vê isso para poder resolver?
É a Rua do Pontal para o hotel, né? Entra ali, que passa pela Praça São João Batista, lá na frente.
Exatamente, Marcos Bezerra. Você sabe que é muito movimentada. Uhum. Para com isso, gente. Eu pergunto, isso é má vontade, preguiça, ou porque não está nem aí? Qual é o problema? Hein, prefeito de Ilhéus, hein, secretário de infraestrutura? Resolve isso, essas ruas principais, né? Faça uma fiscalização. Eu vou ter que ensinar? Para com isso. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma vergonha, é um absurdo, hein, Leus? Menina, coisa que a gente recebe aqui, viu? E aí, você recebeu e falou, não, eu vi de perto, eu vejo de perto. Né? Eu não vou ficar aqui falando do que eu vejo, mas quando as pessoas mandam, eu tenho que falar. Porque se eu sei que é verdade. Para com isso, gente. 12:42, o Marcos vai dar uma passada novamente no nosso WhatsApp, no 988291029, para divulgar aí mensagens de ouvintes.
O ouvinte manda aqui, olá amigos do Jornal do Meio Dia, olha, o pessoal de Sambaituba está na bronca com a Coelba, comunidade, desde ontem está sem energia elétrica.
Ai, meu Deus.
A oscilação é constante, tem algumas áreas aí que aparelhos são danificados, aparelhos eletrônicos, então... Outra só enfatiza o descaso que a Coelba tem com os usuários.
Então, atenção, Coelba, vamos restabelecer aí o abastecimento de energia elétrica em Sambaituba. Vamos informar aí a Coelba. A gente falou sobre Maria Jape ontem, né? E outra comunidade que eu não me recordo o nome. E a Coelba disse que já estava restabelecendo. Então, hoje chega aqui a informação agora sobre Sambaituba, viu, Coelba? Vamos ajudar o povo aí o mais rápido possível. Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Binho Lima, de Maria Preta, quer saber se o auxílio, né, dele disse que foi cortado, ele está desempregado, e como fazer um novo cadastro, né? Manda abraço.
Do auxílio?
Procurar o CRAS da cidade, se eu não me engano, não é isso?
É bom tirar as dúvidas aí com o CRAS, né? Mas na internet também você pode tirar suas dúvidas. Agora tem gente também que não tem acesso, né?
Porque quem estava recebendo Bolsa Família automaticamente migrou para o Auxílio Brasil.
Isso, né? E não ia precisar fazer cadastro. Quem já tem o Bolsa Família, que está recebendo normalmente, não ia precisar atualizar. Já ia migrar automaticamente. É tanto que o Auxílio Brasil, quem recebia, acho que 200, né, de Bolsa Família, passa a receber 400 agora. Né? Dobrou aí o valor.
Vai chegar até 400. Por enquanto é 200 e pouco a média aí.
Exato.
O pessoal recebe, mas quem recebia no Bolsa Família mais que essa média de 200 e pouco vai ter um complemento ainda para chegar ao valor do Bolsa Família.
Isso.
E se você recebia o auxílio emergencial, é outra coisa. Esse já acabou.
Né?
O governo já deixou de pagar.
Verdade.
O Auxílio Brasil é a sequência do Bolsa Família, para quem recebia Bolsa Família.
Então,
inserindo mais pessoas, novas pessoas também. Pois bem, tem mais aqui participação no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos. Só uma dúvida, né? Qual horário que deve ser fechado o posto de saúde do Couto, né? Do distrito de Couto? Porque abre às 7 da manhã e fecha às 10 da manhã. Um absurdo. Não sabemos qual dia que realmente tem atendimento médico ou o dia que a enfermeira atende. Aí fica difícil.
É verdade, viu, minha gente? Tem que divulgar aí para a comunidade. Todos os postos, né? Tem que ter, na verdade, uma plaquinha lá informando o horário de funcionamento, né? No caso aí do Couto, é Couto?
É.
Comunidade do Couto? Tem que fazer isso também aí no posto de saúde, gente.
De
não dá para ficar perdido, 7 né?
7 às 10 da manhã o pessoal acha um atendimento muito curto.
De 7 às 10? Só?
Só.
Por que isso, gente? Eu não entendo, na verdade. Eu já não entendo um posto funcionar meio período. Me desculpe, eu não entendo. Eu acho que um posto de saúde tinha que funcionar pelo menos de 7 da manhã às 4 da tarde. Porque, pelo amor de Deus, gente, ninguém tem hora agendada para sentir alguma coisa. Né? Se cortar, ter que fazer um curativo. Pelo amor de Deus. Né? É só acontece pela manhã? É isso mesmo? Ah, sei lá, as coisas aqui eu não sei não, viu? Fica muito difícil ajudar o povo assim.
Outro ouvinte, boa tarde, Kátia Marcos, não quero me identificar, mas aqui no posto do Alto do Coqueiro, em Ilhéus, também saiu a pediatra. E até hoje outra não apareceu. Temos que ir para o Sara Kubitschek e aquela confusão, porque sempre reclamam que no Alto do Coqueiro tem PSF, posto de saúde da família. Sem falar que a pediatra de lá fica sobrecarregada de atendimentos às crianças.
Ah, caminha aí, por favor. Caminha, mensagem. Tem que cobrar aí a Secretaria de Saúde, claro, através da pessoal da comunicação. Vou, pessoal, mensagem aqui, reclamação vindo de Salobrinho, que tiraram a pediatra, agora vindo de onde? De onde? Qual é o nome do local? Alto?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Alto do Coqueiro.
Alto do Coqueiro, né? Mas segundo posto em Ilhéus que tira a pediatra. Gente... Pelo amor de Deus, gente. Tem a pediatra que trabalha, vai lá, sempre dá os plantões dela. Por que que não mantém, minha gente?
Outra reclamação com relação ao atendimento médico. Boa tarde, estou com a minha filha passando mal e não tem médico em UPA, COSI. Os médicos só vão atender depois das 2 da tarde. Uma vergonha. A UPA do Sul e da Conquista está sem médico.
Ah, que maravilha. A UPA do Sul... Não, a UPA da Conquista e o PA da Zona Sul...
Isso.
Sem médico. Parabéns, Secretaria de Saúde, Léo. Parabéns pelo descaso, por deixar o povo desassistido.
Quem passa mal tem que aguardar. Após as 14, né?
Vamos ver. Tem que marcar, você tem que marcar. Conversa com o seu organismo, olha, eu só posso sentir mal tal horário, que é o horário que eu posso ser atendido no posto de saúde. Em Léo é assim, tá? Deus é mais forte, é difícil, viu? O povo sofre. Ai, ai. Complicado, viu, Marcos Bezerra? 12:47. Daqui a pouquinho a gente dá uma, a gente volta de novo no WhatsApp, tá? Para divulgar mais mensagem. Dá tempo você enviar sua mensagem, 988291029. Nós vamos, de informações, vamos trazer informações, né, Marcos, sobre a CGU e a Polícia Federal, operação, hein? CGU e Polícia Federal, que é a Controladoria Geral da União e Polícia Federal, combatem desvio de dinheiro público no interior da Bahia, olha só.
A CGU participa nesta terça-feira da Operação Saturação, um trabalho realizado em parceria com a PF, a Polícia Federal. O objetivo é desarticular esquema de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 em contratos celebrados no exercício de 2020 pelo município de Serrinha. As contratações resultaram na compra de monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, bombas de infusão e máscaras N95. A CGU identificou que o município pagou mais de R$1 milhão a uma empresa sediada em Manaus pela aquisição de insumos e equipamentos médico-hospitalares. Os pagamentos decorreram da realização de 3 dispensas de licitação. Além dos valores envolvidos, chamou a atenção dos pesquisadores aí a contratação, dos investigadores, melhor dizendo, a contratação de uma empresa de pequeno porte, cuja atividade principal não era a comercialização de produtos e equipamentos da área da saúde e que não tinha histórico de contratações com municípios baianos. O aprofundamento dos trabalhos indicou que as 3 dispensas foram marcadas por fraude documental com o intuito de simular competição e, assim, favorecer a contratada, informa a CGU. Ainda conforme a Controladoria Geral da União, em relação aos monitores e sinais vitais, foi possível apurar sobrepreço aí de 446%, resultando no superfaturamento de R$203.676,45. Quanto às máscaras N95, o sobrepreço foi de 118%, com superfaturamento de R$ 48.750. Em relação aos ventiladores pulmonares e bombas de infusão, a auditoria constatou que os equipamentos foram adquiridos pela empresa contratada junto a seu fornecedor somente depois que o município de Serrinha havia quitado os mesmos, o que configura pagamento antecipado. Além disso, as informações obtidas da prefeitura e da empresa contratada não permitiram confirmar a quantidade de equipamentos entregues, o estado deles, novos ou usados, ou a compatibilidade dos preços pagos pelo município. A Operação Saturação consiste no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Serrinha, na Bahia, em Manaus, no Amazonas, e Araranguá, em Santa Catarina. O trabalho conta com a participação de 17 auditores da CGU e de cerca de 50 policiais federais. A CGU, por meio da Ouvidoria Geral da União, mantém o canal fala.br para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio de formulário eletrônico. A denúncia pode ser anônima. Para isso, basta escolher a opção não identificado. Nossa.
Então tá aí, né?
Muitos políticos não aprendem. Continuam com essa velha prática, né?
Não é, Marcos?
Cria-se uma empresa, empresas novas, assim criadas, são fora do ramo e colocam em licitações para desviar dinheiro público.
Aham. Ah, que acha que o povo é bobo,
e
né?
E agora a PF tá batendo na porta. Acorda, que ela chega sempre cedo, né?
É o Uber preto e dourado batendo na porta.
Que vergonha agora, hein?
O Uber da PF chegou para você. Pode chegar em qualquer momento, em qualquer município aqui do sul da Bahia, hein? Ai, ai.
Quem fez já tá com a antena ligada.
Exato. Sabe que fez besteira. Olha, rapidamente aqui, o governo do estado publicou hoje, tá no Diário Oficial, o decreto número 20.913, que aumenta de 3 mil para 5 mil pessoas o limite máximo de público em eventos na Bahia. Então, a medida vale para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais, em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, parques de diversões, museus e similares, desde que observados protocolos sanitários. Os espaços culturais, como cinemas e teatros, funcionarão com o devido controle de fluxos de entrada e saída nas dependências dos locais, de modo a evitar aglomerações. Em todos os casos, o acesso do público fica condicionado à comprovação de vacinação, mediante a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado COVID, né, obtido aí através do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. É só você entrar no Conect SUS, você baixa lá no seu celular, né, Marcos? A comprovação da sua vacinação. É, no caso, a maioria que tomou aí a segunda dose já, tá? Tem que ser comprovado e depois, se tiver com a terceira, também já vai estar junto. Então, válida até 10 de dezembro de 2021, a medida aí do governo modifica o decreto número 20.907, publicado no último dia 26. Então, agora, esses eventos passam a ter um público de 5 mil pessoas, né? Na Bahia. Olha, são 12 horas e 53 minutos. A gente tem mais informações, o Marcos vai trazer para nós. É que portos e aeroportos da Bahia terão pontos de vacinação, tá? Pontos de vacinação e testagem contra a Covid-19, diz aí a CESAB.
É, os portos e aeroportos da Bahia receberão pontos de vacinação e testagem contra a Covid-19. A medida foi anunciada pela Secretaria, ou melhor, Secretária Estadual de Saúde, Tereza Paim, na manhã desta terça-feira. Ainda não há detalhes de quando os postos serão implementados. A aplicação do imunizante em lugares de chegada ao estado tem como objetivo prevenir novos casos da doença, além de um alerta à variante Ômicron, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul e é mais transmissível. Nós vamos fazer o mesmo enfrentamento que fizemos no início e temos provocado bastante a Anvisa, que é a agência reguladora do Brasil, e deve nortear todo esse programa e planejamento. Nós nos reunimos ontem, na segunda, com o secretário Léo Prates, para que essas decisões sejam mais assertivas aqui na Bahia, contou Paim. Portos e aeroportos terão aqui em Salvador, principalmente, postos de vacinação. Vai que a pessoa que chegou e está no dia da terceira dose, está no dia da sua segunda dose, a gente vai incentivar essa pessoa a se vacinar e vamos fazer testagem também. A secretária também destacou que, assim como as variantes anteriores, a Ômicron também é detectável por teste RT-PCR, que é feito com swab nasal, e afirmou que as pessoas serão estimuladas a fazerem o exame. Mesmo essa variante, a Ômicron, ela é detectável no teste de RT-PCR. Então, as pessoas podem sim ficar tranquilas, porque um teste, por enquanto, revela se a pessoa tem ou não a doença. Além disso, a secretária informou que os passageiros que forem detectados com a doença, bem como quem estiver voltando do continente africano, terão que passar 14 dias em quarentena. Tereza Paim não detalhou em que condições esse isolamento será feito.
Pois é, mas é uma iniciativa muito boa, viu? A pessoa chegou aí, né? Porque tem gente que tem isso. Tá agendado lá a segunda dose, mas já tinha viagem para fazer, não vai tomar. Aí pega e viaja. Uhum. Então chegou ali, vai ter que comprovar. Se precisar, vai tomar, né?
Isso.
Essa dose, segunda ou terceira. Interessante aí. Vamos dar uma passadinha novamente na fanpage do Facebook, né? Onde estamos ao vivo. E também aí no WhatsApp da Gabi, no 988291029, onde os nossos ouvintes enviam as suas mensagens de denúncias, reclamações. Que temos aí, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes. Sambaituba está sem energia, sem internet desde ontem. Nos ajude aí. Um abraço. É o Chico Lopes que está reclamando, reivindicando.
Já acionamos aqui, viu? Passamos para a Coelba já. Eles disseram que vão verificar, tá? Para resolver isso, restabelecer essa energia elétrica em Sambaituba.
E o nosso ouvinte que falou com relação ao trânsito de Ilhéus, que está uma bagunça, né? Da a praça de táxi sobre a faixa exclusiva para ônibus. E as placas de estacionamento também na faixa exclusiva para ônibus. Ele disse que é ali próximo ao Recanto Gaúcho. E, por favor, reforça aí, é próximo ao Recanto Gaúcho e a Peixaria do Pontal.
Sei, onde é?
Na Avenida Lomanto Júnior.
Bem conhecido o local, né, Marcos?
Isso. Ah. Meu nome é Laércio, boa tarde, resido em São Domingos. Tomei minha primeira dose em 14 de julho e a segunda em 14 de outubro. E até hoje não tem nenhuma... no Conect SUS, vacinei em Joerana e no centro de Ilhéus. Tá vendo aí? Mais um caso?
Pois é, a Secretaria de Saúde, cada município tem que alimentar o Conect SUS.
Isso.
Pra quando a pessoa, né? Aí o Ministério da Saúde atualiza lá, deixa tudo ok, né, Marcos?
Isso.
E aí você entra no Conect SUS pra baixar isso aí. Eu vou até entrar pra olhar, né? Porque vou ver se o meu já tá
no
ok
meu,
lá.
No meu já tomei a segunda dose e não consta ainda, só a primeira no Conect SUS.
Vamos organizar isso aí, gente. Olha, se os municípios não ajudarem o Estado, né? Assim como o Estado ajuda o governo federal organizando essa vacinação, fica difícil, né?
É.
Então, os municípios têm que ter um planejamento, uma estratégia, uma organização para que tudo caminhe bem. E assim não traga transtorno aí, né?
O e aí as pessoas não podem, né, ter o certificado digital de vacinação.
Exato. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje, noticiário nacional, falar aí sobre o Pix. Porque agora tem o Pix Saque e Pix Troco. É isso mesmo. Então, nesta segunda, ontem, né, começou aí, passam a valer duas novas modalidades do Pix. Saque e troco. Os usuários poderão fazer saques em locais como padarias, lojas de departamento, supermercados, não apenas em caixas eletrônicos. Entenda. Segundo o Banco Central, a oferta dos dois novos produtos da ferramenta aos usuários é opcional, cabendo a decisão final aos estabelecimentos comerciais, às empresas proprietárias de redes de autoatendimento e às instituições financeiras. O saque é assim. O Pix Saque permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. Claro que tem que ofertar, né, gente? Se não tiver serviço lá, não adianta. Então, os estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de seus serviços de autoatendimento próprios, poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um Pix para o agente de saque, em dinâmica similar à de um Pix normal, a partir da leitura aí de um QR Code ou de aplicativo do prestador do serviço, né, Marcos? Tem também a questão do troco e limite.
No Pix Troco a dinâmica é praticamente idêntica, a diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra no estabelecimento. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente, vai aparecer o valor correspondente ao saque e à compra. Com relação ao limite, o limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno, das 8 da noite às 6 da manhã. De acordo com o Banco Central, haverá, no entanto, liberdade para que os ofertantes dos novos produtos do Pix trabalhem com limites inferiores a esses valores, caso considerem mais adequado aos seus fins. Com relação às tarifas, de acordo com o BC, não haverá cobrança de tarifas para clientes, pessoas naturais, pessoas físicas e microempreendedores individuais por parte da instituição detentora da conta de depósitos ou da conta de pagamento pré-paga para a realização do Pix Saque ou do Pix Troco em até 8 transações mensais. A partir da nona, a é realizada por mês, as instituições financeiras ou de pagamentos detentoras da conta do usuário pagador podem cobrar uma tarifa pela transação. O valor da tarifa cobrada é de livre estabelecimento pela instituição e deve ser informado ao usuário pagador antes da etapa de confirmação da transação. Os usuários nunca poderão ser cobrados diretamente pelos agentes de saque, destacou a instituição.
Então tá aí, né, gente? Essa questão do Pix, né? Saque, troco. Interessante, né?
Sim.
Bacana. Bem, uma hora e um minuto, nós vamos finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para o Natal, parcela em 10 vezes no crediário, sem juros, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que fica com o Pagode Brasil já já com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.